Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre nossas vidas, mais uma vez nessa manhã. Somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunir no Seu nome. Também cumprimentamos aqueles que nos acompanham pela plataforma de transmissão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Queridos, eu gostaria de convidá-los nessa manhã a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, por agora. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, obrigado por nos congregar na tua presença. Como acabamos de cantar juntos, não temos palavras que possam descrever a beleza da tua pessoa, a beleza da tua obra, teu grande amor por nós. Portanto, Senhor, nós queremos, a uma só voz, render a ti louvor e gratidão nessa manhã. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado porque podemos provar o cuidado e a graça do Senhor todos os dias. Que o Senhor possa mais uma vez nessa manhã falar ao nosso coração. Alcança-nos na condição em que estamos, pois cremos que, por mais difícil que ela seja, não há impossíveis para o Senhor. Ó Senhor, que tua palavra possa encontrar em cada um de nós aqui, nos nossos corações, uma terra revirada, uma terra boa, que espera pela semente, para que ela produza o fruto para o qual o Senhor assim se empenha. No nome de Jesus nós oramos a ti, Senhor. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, né, de todos nós. E quando nós lemos essa passagem, nós precisamos considerar todo o contexto que está aqui em volta dessa passagem. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse conceito que está muito claro aqui, de criação, queda e redenção. É óbvio que não vamos fazer isso de maneira, digamos, sistemática, teologicamente falando, porque isso demanda muito tempo. Mas eu gostaria de nos concentrar nessa passagem, nessa manhã, de forma que nós pudéssemos extrair daqui uma consideração para o nosso coração, para o nosso momento, para as nossas vidas nesses dias. Você sabe que Jeremias foi levantado como profeta num tempo muito complicado. O Reino do Norte já havia sido levado então cativo pela Síria. Havia então uma promessa de um juízo de Deus para Judá, a parte do sul. E, afora isso, havia rumores de guerra em torno, entre as nações. Havia uma instabilidade entre o Egito, a Síria e também o Império Babilônico, que era aquele império, então, que o Senhor havia profetizado por meio de Jeremias, que executaria o seu juízo sobre o seu povo. Jeremias, então, ele foi levantado dentro de um contexto muito crítico, irmãos. Dentro de um ambiente muito confuso, tanto internamente quanto externamente. E aqui nós temos essa linda passagem. Como eu disse, um texto muito conhecido. E várias vezes já voltamos a esse texto. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para que tenhamos mais revelação, mais luz sobre como Deus, por meio desta visão, por meio deste chamado, fala ao coração de Jeremias, fala ao profeta e também fala a cada um de nós. O texto, então, começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Às vezes nós lemos um texto como esse e não paramos para considerar. E esse é um dado importante para começarmos a ler essa passagem. A palavra do Senhor veio. Por mais que o contexto era de instabilidade, a palavra do Senhor veio. Por mais que as coisas que estavam à volta de Jeremias eram extremamente complexas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista natural, a Escritura diz que a palavra do Senhor veio. Porque Deus não cerra os seus lábios. A sua palavra continua vindo. Deus continua falando. Deus continua exortando. Deus continua chamando o seu povo. Deus continua procurando o seu povo para ter com ele comunhão. Então o texto começa dizendo assim: palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Irmãos, antes de pensarmos um pouco sobre essa expressão, casa do oleiro, nós estamos lendo um documento de aproximadamente 2.700 anos. Estamos aqui, mais ou menos, no ano 700 antes de Cristo. E essa expressão, casa do oleiro, ela tem um significado dentro desse contexto. Porque a casa do oleiro, aqui no contexto de Jeremias, significa algo muito ordinário, algo muito trivial do cotidiano. De forma que se você visitasse um vilarejo naquela época, qualquer vilarejo, e você perguntasse a qualquer pessoa onde é a casa do oleiro, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas saberiam aonde ficava a casa do oleiro. Traduzindo para o nosso tempo, às vezes a gente, quando quer passar uma determinada localização geográfica para alguém, a gente usa a expressão de um grande supermercado, de um posto de gasolina, de uma farmácia, porque são coisas que para nós são ordinárias e comuns. Então, nesse tempo, a casa do oleiro era algo muito comum, muito comum. Qualquer pessoa em qualquer vilarejo te daria o endereço aonde ficava então a casa do oleiro. E Jeremias então é chamado para descer a casa do oleiro. Quando você lê Isaías capítulo 6, você vai ver que Isaías tem uma visão do trono de Deus. E aquela é uma visão singular, muito especial. A visão aqui que Jeremias vai ter, ela se constrói dentro de um outro ambiente, um ambiente comum, o ambiente da casa do oleiro. Não há nada de especial aqui, não há nada de extraordinário aqui, mas há algo muito comum. E o verso 3 diz assim: desci à casa do oleiro. E o texto diz assim: e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Rodas. Lembra que no livro do profeta Ezequiel nós temos aquela visão daquelas quatro rodas? Aqui também nós temos rodas. Para quem já viu um oleiro ou um poteiro, ele trabalha sobre um eixo, embaixo uma roda maior, onde ele usa o seu pé para girar aquele eixo, e em cima, uma bacia menor onde ele coloca o barro para então modelar aquela peça. O texto aqui nos diz então que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Então ele girava com seu pé aquela roda inferior, e aquela roda que ficava na parte superior e suportava a argila, girava também para que aquele barro pudesse então tomar forma. Meu irmão e minha irmã, de novo, estamos diante de um contexto de crise interna, crise externa. Há muita incerteza no ambiente aqui de Jeremias. E o que Deus faz? Deus chama um homem para ir a uma casa de um oleiro, algo comum. E ao chegar nesta casa, então, obviamente, o que Jeremias vê é um moleiro entregue à sua obra, fazendo o seu trabalho. Irmãos, parece que não há nada de extraordinário aqui, não há mesmo. O texto está nos dizendo que Jeremias recebeu uma palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, foi à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Qual é a mensagem que Deus tem para Jeremias? O que Deus está querendo comunicar ao profeta? O que Deus está querendo trazer ao coração de Jeremias? Em primeiro lugar, aqui nós já podemos designar isso. Esse oleiro está trabalhando. Ele está empenhado no seu trabalho. Aquelas rodas, alguns sugerem que tipificam o trabalho do Espírito Santo, elas estão sendo giradas com a intensidade dos pés daquele oleiro e o seu trabalho está sendo feito ordinariamente, incessantemente, incansavelmente. Então, penso eu que Jeremias está vendo uma cena muito normal. Acredito até que talvez ele já tenha visto em outras ocasiões. Como diz para os irmãos, como é algo comum, muito provavelmente Jeremias tenha visto outros oleiros trabalhando. Então, o que há de extraordinário até aqui? Nada. Os olhos de Jeremias estão colocados sobre este oleiro. Então, o verso 4 diz o seguinte, e o verso 3, então, nos fala desta criação, o oleiro está entregue à sua obra. Vemos aqui esta característica, que a criação está entregue às mãos daquele que cria. E o verso 4 aparece algo especial, diz aí, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Vamos ler apenas essa parte A. Então aqui, no primeiro momento, nós temos o oleiro criando a sua obra. No segundo momento, a obra criada estraga. Ele diz aí que o vaso que ele fazia estragou na sua mão. E aqui eu penso que Jeremias agora tem a sua atenção capturada. O vaso está nas mãos do oleiro. O vaso estraga nas mãos do oleiro. E agora? Como será o proceder do oleiro? Irmãos, obviamente, nós estamos lendo aqui uma alegoria comum que explica a natureza do relacionamento de Deus com seu povo. A natureza do relacionamento de Deus com o homem. A natureza do relacionamento de Deus com a minha pessoa e com a sua pessoa. Ele é aquele que nos formou. Ele é aquele que nos criou do pó da terra. E uma das características que nós podemos olhar aqui em primeira instância é que o barro tem essa característica de se quebrar, de se estragar. O barro não é um metal. O barro não é como bronze. O barro não é como ferro. O barro não é como ouro. O barro, ele é sensível. O barro se trinca. O barro se quebra. E aqui então Jeremias diz que esse barro estragou nas mãos do oleiro. E olhando para isso, penso eu que ele pensou, né? Qual será então a atitude agora do oleiro com relação a esse barro? Será que esse barro será desprezado? Será que ele será lançado fora? Será que ele será arremessado no chão, pisado, Será que esse oleiro se revoltaria dentro de si mesmo? Se levantaria da roda? Esqueceria o seu trabalho? Ia cuidar de outros assuntos? Será que esse barro seria então desprezado? E a resposta vem ao término do verso 4, quando ele diz assim: tornou a fazer dele. O dele aí é muito importante. Porque Jeremias percebeu que o oleiro não desprezou o barro, mas que do próprio barro que se estragou na confecção do vaso, ele foi tomado de novo para agora um processo de restauração. Se você ler esse livro, você vai ver que o Senhor está chamando Jeremias para ver um trabalho comum, para que Jeremias conhecesse como Deus estava trabalhando naquele momento. O vaso havia se trincado, mas Deus não desprezaria aquele vaso. Deus não desprezaria aquele barro. Então ele diz que ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Porque ele é o oleiro, ele tem todo o domínio sobre o barro. E ele não despreza o barro. Por mais que o barro tenha se tornado um vaso e esse vaso tenha se trincado, ele então torna a fazer deste mesmo barro um novo vaso, segundo a sua própria vontade. Ele tem habilidade criativa para isso. O oleiro é aquele que domina sobre o barro. Irmãos, quando você vai estudar história, você sabe que um dos importantes acontecimentos na história da humanidade foi a cerâmica. Alguns dizem que a cerâmica encerra aquele período da história que nós chamamos de Neolítico. Porque até então os homens viviam como nômades, andando pela terra, com seus rebanhos. E a atividade, basicamente, era uma atividade de subsistência. Basicamente era isso. Com o surgimento da cerâmica, vem uma possibilidade de armazenamento. O homem poderia então armazenar a água, o azeite, a semente, tudo aquilo que não era possível mais guardar, agora era guardado naquelas cerâmicas. E também um outro detalhe, aquilo que era guardado era também para ser compartilhado. Mas de novo, nós estamos lendo um documento de 2.700 anos atrás. Outra característica que se fazia naquela época era que um vaso, a cerâmica, ela não apenas era desenhada com o propósito de atingir um objetivo, mas ela era feita de maneira singular, bela, de forma que você não encontraria um outro vaso como aquele vaso. Porque aquele oleiro, ele colocava naquele vaso as suas características. Ele fazia aquele vaso de maneira singular, porque embora ele atendia uma necessidade, ele também não estava desvinculado de beleza. Você via que aquele vaso, que aquela cerâmica era bela, era atraente aos olhos. E o que que o Senhor estava então mostrando para Jeremias? Deus queria constituir um povo que pudesse conter a sua aliança, a sua palavra, onde o seu testemunho poderia ser guardado, mas não só guardado, também transmitido, compartilhado para outras nações, para outros povos. Está muito claro, irmãos, que este vaso tipifica o povo do Senhor, que este vaso representa a nação de Judá. Então diz aí que ele fez daquele mesmo barro, sem desprezá-lo, um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E o verso 5, então, vai explicar: então veio a minha palavra do Senhor. E só agora o Senhor vai falar quanto à visão que ele tem na casa do oleiro. E o sermão, ou a palavra, é muito curta, porque ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Será que eu não tenho o direito sobre aquilo que criei, sobre um povo que chamei? Sabe, irmãos, desde muito antigamente, desde Jó, o que os homens fazem é colocar Deus no banco dos réus, como se isso fosse possível. E perguntar, por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor não faz de outro jeito? Por que o Senhor não faz do meu jeito? Quando o Senhor fala com Jó lá no final do livro, o Senhor vai dizer para Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu dei ao mar os seus limites? Acaso os leões famintos recorrem a você quando eles têm fome? Deus estava dizendo que para Jó, que ele se colocasse no seu devido lugar, porque ele era o Senhor, Criador de céus e terra, e que, portanto, ele tem toda a autoridade e todo o poder para fazer tudo conforme a sua vontade, assim o desejar. O que Jeremias está dizendo é justamente isso. Ele refez o vaso a partir do barro, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E a vontade de Deus, meus irmãos, ela não é só irrevogável, mas ela é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Por mais que aos nossos olhos pareça o contrário, a vontade do Senhor é perfeita. O seu trabalhar é perfeito. A maneira como ele executa o seu propósito é perfeito. Então ele diz que o Senhor conclama, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Jeremias vivia com aquele povo que, se comparado a um vaso, estavam trincados. Eles não podiam mais conter o depósito. Eles estavam inabilitados para o propósito para o qual eles foram criados. Pecado, corrupção, idolatria, prostituição. Aquele vaso que o Senhor havia criado com a sua mão poderosa estava então rachado. Mas o Senhor está dizendo, assim como aquele oleiro refez o vaso, eu também posso, do mesmo barro, fazer um novo vaso. Um vaso novo. E aí ele diz, eis que como o barro na mão do oleiro, como o barro na mão do oleiro. Nós precisamos olhar para essa expressão e ver essa relação. A relação do barro com o oleiro. Em primeiro lugar, ao refazer aquele vaso, o oleiro precisava irrigar de novo o barro, para que ele se tornasse de novo maleável. Bem sabemos que a água tipifica na Escritura o trabalho da palavra de Deus. Mas, irmãos, o barro não tem nenhuma autoridade sobre o oleiro. É ele quem cria, é ele quem coordena, é ele quem trabalha o barro. Há momentos em que uma pressão maior é exercida. Há momentos em que, para dar uma outra forma, aquela pressão precisa ser aliviada. Mas nesse exato momento, o Senhor estava pressionando o Judá. As suas mãos estavam fortemente colocadas sobre o seu povo. E ele diz assim, assim sois vós nas minhas mãos. Quem poderia tirar aquele povo das mãos do Senhor? Quem poderia imaginar que aquele barro pudesse escapar das mãos do oleiro? Impossível. E o Senhor diz assim, assim sois vós na minha mão. Como eu disse para os irmãos, essa é uma tipologia não só do povo de Israel. Não é uma tipologia somente do profeta Jeremias. Isso aqui é as nossas vidas. Assim somos nós. Somos barro. E o Senhor é este oleiro. Ele tem todo o direito sobre as nossas vidas. Ele nos criou para Ele. Ele nos formou para Ele. E por mais que nós venhamos a nos quebrar no processo, Ele de novo empenha o seu trabalho, refaz o vaso para a glória do seu nome. E como Ele diz aí, vós estáis nas minhas mãos. O problema não é ser barro. O problema é ser barro e não estar nas mãos do oleiro. E amados, convenhamos, quem escolheria o barro como matéria de produção? Paulo vai escrever isso aos Efésios no capítulo 2 e vai descrever para nós de uma maneira sobrenatural que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Ele deu sua vida por nós, que nada merecíamos, para fazer de nós justiça de Deus em Cristo Jesus. Então ele tem todo o poder sobre este barro. O verso 7 e 8 vai nos mostrar que o Senhor ainda dá uma palavra de esperança a esse povo. Ele diz, verso 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, veja o verso 8, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ou seja, Deus tem um coração disposto. Assim como aquele oleiro trabalhava incessantemente, por mais que aquele barro pudesse se trincar, e ele então pudesse implementar de novo um trabalho de restauração, o Senhor estava dando uma palavra para Jeremias. Se eu falar em derrubar um reino ou uma nação, se eu falar em arrancar, derrubar e destruir, e a tal nação se converter da maldade, a qual eu falei, a qual eu pronunciei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. O Senhor estava à procura de um povo. O Senhor estava reclamando o seu povo para si. O verso 9, no momento em que eu lhe falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar. E aqui observe, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Mas sabe, irmãos, se você olha o verso 12, você vai ouvir o que Judá dizia acerca de si próprio. Eles diziam assim, mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Ah, o quanto nós precisamos guardar o nosso coração. Porque há em nós uma raiz amarga ainda. Uma natureza que não se converte. E aqui há uma descrição de um povo que decidiu andar segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso, irmãos, um dos processos era que aquele vaso, depois de pronto, ele é colocado no sol para secar. E depois, ele era levado ao forno para enrijecer. Foi assim com Judá. Eles foram levados ao forno do cativeiro da Babilônia para perceberem o quanto Deus tem uma aliança com a sua palavra e despertaria ainda um povo para a glória do seu nome. Para concluir, eu gostaria de chamar a sua atenção para um dado que nos pode parecer passar desapercebido. Volte comigo ao capítulo 1 de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. O verso número 5. Essa é a primeira vez que a palavra do Senhor vem a Jeremias. O verso 4 diz, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Eu gostaria de destacar essa palavra, antes que eu te formasse. Acredito que a maioria das nossas versões tem essa expressão. Quando você volta para o capítulo de número 18, se você puder manter a sua mão aí no capítulo de número 1, Lá no capítulo 18, diz assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Então são duas palavras que eu gostaria de chamar a sua atenção. A palavra hebraica para formar-se é yatzar. Antes que eu te yatzar. E a palavra hebraica para oleiro é yotzer. Então, yatzar e yotzer são duas palavras muito parecidas. Irmãos, para que nós entendamos, a melhor tradução para esse texto em língua portuguesa, creio que seja a Bíblia de Jerusalém. E ela diz assim, esse verso 4, nele está escrito assim: antes mesmo de te modelar. Para essa palavra yatzar, ela foi traduzida na Bíblia de Jerusalém como modelar. Jeremias estava entendendo da parte do Senhor que ele havia sido modelado de uma maneira única, que ninguém poderia fazer, de uma maneira toda especial. Ele vai dizer: Senhor, mas eu, profeta entre as nações, em Judá, eu não sei falar. Ele tinha muitas desculpas, mas Deus havia formado, modelado aquele vaso. Portanto, quando ele recebe do Senhor esta palavra de descer a Iótia, ele sabia, era a casa daquele que modela, a casa daquele que dá forma. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que em tempos de crise, em tempos de confusão, entre o povo de Deus, fora, nós precisamos ter uma palavra encarnada dentro do nosso coração. Jeremias é um profeta assim. É um profeta do ordinário, não do extraordinário. Portanto, quando ele recebeu essa palavra, desce a casa do Iótia, do oleiro, ele sabia muito bem quem era aquele que dava forma, quem era aquele que modelava, quem era aquele que era Senhor sobre tudo e sobre todos. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando o extraordinário. Nós queremos que um anjo desça diante de nós, apareça na nossa frente. E talvez não temos percebido o Senhor naquilo que é o cotidiano, naquilo que é o simples, naquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração, nas coisas mais básicas da nossa vida. Um irmão diz que os melhores sermões que ele ouviu foram aqueles sobre uma pia de louça para se lavar. Porque Deus quer falar conosco nessas coisas ordinárias da vida. Às vezes nós desprezamos o trabalho, os relacionamentos, e queremos aquilo que é o extraordinário. Mas Deus deseja falar conosco aí, nessa condição. Por isso, quando o salmista diz, para concluirmos e celebrarmos esse pão e essa mesa hoje, quando ele usa aquela expressão e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a expressão nada é nada mesmo. Não nos faltará as lutas, não nos faltará o luto, não nos faltará um filho ingrato que sai de casa, não nos faltará aqueles que nos traem, não nos faltará a dúvida, o medo, a angústia, mas o salmista vai dizer também que não nos faltará para cada uma dessas ocasiões pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O que Jeremias estava aprendendo era isso. Por mais que a vontade de Deus significava um tratamento duro para com Judá, o Senhor estaria com o seu povo. O Senhor não voltaria atrás na sua palavra. Ele tinha uma aliança com aquele povo e ele cumpriria essa aliança como bem ele fez. Meu irmão, que o Senhor nesse tempo possa encontrar nos nossos corações, na minha e na sua vida, não um metal duro que não absorva o trabalho do Senhor, mas que ele encontre em nós apenas um barro, que esteja disposto a ser modelado para cumprir a sua vontade nos dias que nós estamos vivendo. Jeremias entendeu isso. Apesar da sua fraqueza, apesar da sua própria condição, ele entendeu que ele havia sido moldado por Deus. E por assim dizer, ele estava nas mãos do Senhor. E assim eu creio, meus irmãos, e cada um de nós, como aquele oleiro fazia o seu trabalho e implementava em cada peça uma característica única e singular, Deus assim formou cada um de nós, nos modelou, como foi feito com o profeta. Antes que nós nascêssemos, antes que nós saíssemos à madre, o Senhor nos conhecia. A substância informe ele já chamava pelo nome, para um fim e um propósito claro e estabelecido, antes mesmo da fundação do mundo. Que nós possamos nos render de todo o nosso coração, reconhecendo que somos apenas barro e que o Senhor tem todo o direito sobre as nossas vidas. Que ao partir desse pão nessa manhã também nós venhamos nos lembrar do quanto o Senhor deseja essa comunhão conosco. Quando nós lemos o livro de José, como foi falado aqui na quinta, talvez uma das figuras mais significativas da pessoa do nosso Senhor, no Antigo Testamento, nós vamos ver que para que aquele encontro de José e seus irmãos fosse acontecido, para que ele pudesse ter acontecido, o Senhor permitiu que viesse a fome. E a fome foi para gerar o encontro. Irmãos, que haja fome no nosso coração nesses dias. Porque esta fome é o que promove o encontro. O Senhor nessa manhã quer ter um encontro comigo e com você nesta mesa. Mas para isso é necessário que nós tenhamos fome da presença do Senhor. Desejo da presença do Senhor, anelo pelo Senhor. E nós viemos a participar desta mesa de comunhão, não de qualquer maneira, não sem discernir o corpo, mas com os nossos corações famintos pela presença do Senhor. Que Ele, na sua infinita graça e bondade, abençoe cada um de nós. Que nós possamos olhar para esse texto e vermos a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, e que o Senhor, irmãos, tenha toda a glória com aquilo que Ele deseja fazer em nós para abençoar, para compartilhar, para que o Seu nome seja exaltado, glorificado e anunciado a todos aqueles que nos cercam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nessa manhã nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer porque o Senhor preserva esse texto tão antigo para nos mostrar que o Senhor continua trabalhando conosco. Que o Senhor não desistirá de alcançar o fim a qual o Senhor se propôs. Senhor, nessa manhã que o nosso coração possa anelar por Ti. Queremos partir esse pão na expectativa de uma comunhão com o Senhor, de ver o Senhor, de estar com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, que cada um de nós aqui nessa manhã possa tocar a realidade desses elementos. Que cada um de nós aqui nessa manhã, Senhor, possa ter os seus olhos abertos, para que nós possamos ver mais do Senhor, para que nós possamos ver melhor a Tua pessoa, a Tua obra, o grande amor que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Senhor, nós queremos render as nossas vidas a Ti. Senhor, nessa manhã cada um aqui tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, os seus desafios. Pai, mas nós queremos crer na Tua palavra, que diz que nós somos barro, mas nós estamos nas Tuas mãos. E aqui descansa as nossas almas, pois cremos que essas mãos furadas não nos soltarão. Como o Senhor diz, ninguém pode arrebatar da tua mão aquilo que o Pai lhe deu. Senhor, eis aí as nossas vidas. Estamos diante do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã que o Senhor traz aqui nessa manhã. Cada um deles tem sido guardado, tem sido cuidado. Cada um deles tem sido, Senhor, conduzido por esta mão. Essas mãos não nos soltam, essas mãos nos guardam. Essas mãos nos guiam, essas mãos estão sobre nós. E por isso, Senhor, nós queremos render a Ti todo o louvor e toda a glória nessa manhã, porque o Senhor é digno de todo louvor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém, Senhor.